Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Está no ar o Notícias do PT, o seu podcast diário com as principais notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou Denise Coelho e trago agora para vocês algumas notícias do dia e que tem marcado a semana. O presidente Lula lidera nesta sexta-feira uma reunião com ministros, BNDES, empresas e pesquisadores no Palácio do Planalto para alinhar a estratégia do governo sobre os minerais críticos e tratar sobre a regulamentação da atividade no país. Ainda hoje, Lula recebe os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa e da Agricultura e Pecuária, André de Paula. A Polícia Federal realizou nesta semana a 10ª fase da Operação Compliance Zero. Entre as investigações está a possível atuação de grupo dedicado à intimidação de jornalistas, ao monitoramento de pessoas ligadas a autoridades e à obtenção indevida de informações sigilosas. Segundo o APF, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Brasília, que foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal. O publicitário Tiago Miranda, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi alvo da operação. Nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT pelo Rio de Janeiro, falou sobre a ligação do caso com a família Bolsonaro. Tiago Miranda também tem sido apontado em reportagens como a pessoa que intermediou o contato entre Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro sobre o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente.
É tanta confusão envolvendo essa turma do Bolsonaro com o Vorcaro que não deixam nem a gente assistir os jogos da Copa. Acabou de ter uma operação da Polícia Federal contra Tiago Miranda. Tiago Miranda era aquele do Projeto DV, Projeto Daniel Vorcaro, tinha um núcleo estratégico. Ele era uma das pessoas, eram 3. O outro era o publicitário do Flávio Bolsonaro, conhecido como Marcelão. Esse Tiago Miranda também, quando o Flávio Bolsonaro queria falar com o Vorcaro, ligava para ele. Foi ele que intermediou todo o dinheiro que foi lá para fora, para o fundo Havegate, lá no Texas. Veja como é coisa grave.
Em seminário neste mês, a Secretaria Nacional de Meio Ambiente do PT, juntamente com as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovaram uma resolução política para apreciação da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. O documento reafirma que a justiça climática deve ser um dos princípios orientadores do projeto democrático e popular do partido. Como resultado, foi aprovado o Plano Nacional de Ação da Secretaria 2026-2028, que vai orientar a atuação no próximo ciclo. Estão entre as ações a instituição de um calendário nacional permanente de mobilizações, campanhas e formação política, além de popularizar a agenda ambiental, relacionando-a com emprego, renda, saúde, saneamento, educação, segurança alimentar e qualidade de vida. Além de contribuir e atuar no programa de governo do presidente Lula, o seminário reafirmou também que fortalecer as secretarias significa fortalecer a presença do PT nos territórios. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT por Pernambuco, destacou em pronunciamento no plenário os resultados alcançados pelas empresas estatais federais em 2025. Segundo a parlamentar, os números demonstram que o fortalecimento das empresas públicas é fundamental para o desenvolvimento nacional, a ampliação dos investimentos e a oferta de serviços essenciais à população. Tereza ressaltou que os investimentos das estatais chegaram a 105,9 bilhões em 2025, alta de 20,5% em relação ao ano anterior e de 125,5% na comparação com 2022. A senadora também destacou que o conjunto das empresas registrou lucro líquido de 169,4 bilhões, crescimento de 45% sobre 2024, além de patrimônio líquido superior a 1 trilhão pela primeira vez. O Senado Federal aprovou nesta semana a medida provisória que reserva uma parcela da arrecadação obtida com as apostas, as chamadas bets, para o Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Pelo texto aprovado, o repasse vai ser gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, o governo federal vai poder destinar até 200 milhões de reais ao fundo ainda neste ano, utilizando recursos do Tesouro Nacional, desde que observadas regras fiscais vigentes. Os recursos serão utilizados para fortalecer as atividades FIM da Polícia Federal, incluindo ações de investigação, inteligência, tecnologia e estrutura operacional. A medida também permite ampliar investimentos relacionados à saúde e à valorização de servidores das Forças Federais de Segurança. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. A Comissão Nacional de Heteroidentificação do Partido dos Trabalhadores encerrou o processo de análise das candidaturas negras que postularam o direito de usufruir do fundo eleitoral referente às eleições deste ano. De acordo com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, das 405 postulações recebidas, a comissão deferiu um total de 333 solicitações. Das demais, 52 foram indeferidas por fenótipo e 20 outras devido à ausência de documentos. As candidaturas indeferidas vão ter um prazo de até 3 dias para enviar os seus recursos. O secretário nacional de combate ao racismo, Thiago Soares, destacou o protagonismo do PT em ser o primeiro partido que institucionalizou uma comissão de heteroidentificação racial para garantir que as candidaturas de pessoas negras possam usufruir do fundo eleitoral. Segundo ele, o STF mantém a cota de 30% dos recursos eleitorais para essas candidaturas. A bancada do PT na Câmara dos Deputados manifestou seu inconformismo com a decisão da mesa diretora da casa, que acolheu o parecer do corregedor parlamentar, o deputado Diego Coronel, pela perda do mandato do deputado federal Paulão do PT por Alagoas. Os parlamentares consideraram que o petista tem sido vítima de decisão judicial em favor das elites políticas e econômicas de seu estado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal vai ser interposto contra a decisão da mesa da Câmara, na expectativa de que o voto favorável ao pleito da manutenção do mandato do deputado Paulão vai ser interposto contra a decisão da mesa da Câmara. A expectativa é que o voto favorável pela manutenção do mandato do deputado Paulão, dado pelo ministro Dias Toffoli no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, seja confirmado pela maioria do colegiado na volta do recesso do Judiciário em agosto. A Perícia Médica Federal realiza neste fim de semana, nos dias 11 e 12 de julho, mais um mutirão para atender mais de 17 mil pessoas em 19 estados do país. A grande parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina, perícia conectada, o que deve ampliar o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. As perícias conectadas vão ser utilizadas em perícias iniciais para o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, além de avaliações médicas de requerimentos de benefício de prestação continuada, o BPC, à pessoa com deficiência, e nas revisões desses benefícios assistenciais. E este foi o Notícias do PT, o seu boletim diário do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Se você curtiu, avalie aí com 5 estrelas e compartilhe. Para essas e outras informações, você pode acessar o portal do PT em pt.org.br, como também os demais canais de comunicação do partido: PT na Câmara, PT Senado e redes sociais. Um ótimo fim de semana e nós voltamos segunda com mais informações para você. Até lá!